Quando criança você imaginou o que aconteceria se os meus brinquedos falassem depois que você assistiu Toy Story e você ficou empolgado em saber as histórias daqueles brinquedos? Agora você pode saber com Lightyear.
Tem essa oportunidade, né?
Exatamente, porque Buzz Lightyear é um dos brinquedos, um dos principais brinquedos da franquia Toy Story.
É mesmo? Se não o principal, né? Um dos principais.
É o Woody e o Buzz,
né?
O Woody e o Buzz são os dois principais.
Uhum.
Mas assim, eu particularmente sempre gostei muito mais do Buzz. Ele é muito legal.
Acho que a maioria da galera aí gosta mais do Buzz, né?
Um patrulheiro intergaláctico.
E
galáctico.
É, o Woody é mais um ciumento, né?
É. Um cowboy. E hoje, aqui no Ames Podcast, nós vamos falar sobre esse filme da Disney, Lightyear.
Da Pixar aí, parceria com a Disney.
Exatamente.
Que eu achei bem legalzinho, cara.
Achei legal. Muita gente tá falando mal desse filme, sabia? Muita gente.
Por causa daquele detalhe?
Por causa daquele detalhe que vamos falar já.
É, acho bobeira, mas vamos falar já.
Né? Mas antes da gente falar sobre aquele detalhe, a gente tem que falar pra você deixar o seu like.
Primeiro você tem que se inscrever nesse canal aqui, né, cara? Você aí que assiste, você aí que gosta da gente, nosso Hermes Podcast, se inscreve. Eu sei que você assiste, às vezes você esquece de se inscrever. Se inscreve aí, toca no sininho pra você receber a notificação e deixa o seu like aí, né?
E se você não gosta do vídeo, você pode ouvir apenas.
É, nós somos vozes também.
No Spotify.
É, Spotify. Aponta a sua câmera aqui, vai lá e se inscreve lá também, que a gente tá lá só as vozes pra vocês.
Então vamos falar de Lightyear.
Lightyear.
Ele é dirigido por Angus MacLean, que fez Procurando Dory.
Procurando Dory.
É um bom filme.
Sim, legal.
Mesmo, é um bom diretor. E nós temos algumas polêmicas, porque não temos mais o Tim Allen. Era Tim Allen.
Tim Allen, é.
Como o dublador do Buzz Lightyear original. Ele foi mudado para o Chris Evans.
Ah, mas eu entendo essa mudança.
Porque não são coisas, não é a mesma
porque
coisa, né?
Porque o Tim Allen, ele dublava o boneco do Buzz. O Buzz vivo, real, é o Chris Evans, pô.
Exatamente.
Faz sentido até essa mudança.
E isso aconteceu aqui no Brasil também.
Ah, então é.
Porque não temos mais o Guilherme Briggs dublando o Buzz Lightyear. Agora temos Marcos Mion.
Marcos Mion, que dubla ele em português.
Você assistiu dublado ou legendado?
Eu assisti legendado, cara.
Eu assisti dublado. Aí temos
assisti legendado,
A gente tem como cobrir todas as versões desse
E foi
filme.
Legal o legendado. O Chris Evans mandou muito bem, cara.
Imagino. A dublagem brasileira. Geralmente, quando eles pegam artistas pra fazer as dublagens, ficam uma bosta. Geralmente. Aquele Enrolados, que tem o...
Enrolados?
Como é que é o nome daquele cara que...
Não sei. Eu sei que o Olaf é o do Porta dos Fundos lá.
É, o Fábio Porchat.
Fábio Porchat. Então,
temos alguns famosos, às vezes, que dublam personagens. O Fábio Porchat dublou o Olaf.
Uhum.
Olaf. E também, no Enrolados, tem...
Um cara que
o
dubla.
O cara, que eu esqueci o nome dele, que faz o programa de TV do domingo, que era no sábado lá.
O Luciano Huck. É verdade, o Luciano Huck, é verdade.
Cara, e é muito ruim.
E também tem um filme que chama Robôs, que é o Reinaldo Giannettini, que dubla, que
Nossa.
Também fica uma vozinha meio...
Então, geralmente não funciona.
Marcos Mion mandou bem.
Mandou bem.
Ah, legal.
Só que assim, no começo você fica meio tipo assim... É o Marcos Mion, sabe?
Você consegue ouvir. Decifrar que é ele.
Mas depois você vai se acostumando e aí ele mandou bem.
Mandou bem.
Obviamente...
O Chris Evans... Você nem percebe que é o Chris Evans, porque é uma voz muito modificada, assim.
Uhum.
Modificada não, acho que ele deu uma entonação diferente pra voz dele e ficou um negócio
quando
mais...
Quando são atores mesmo, aí eu acho que eles mandam melhor.
Eles conseguem manipular, né, a voz ali um pouco, né?
Mas quando colocam só esses famosos por ser famoso, aí realmente às vezes é uma
fica
bosta.
Fica um pouco estranho, é verdade.
Mas o Marcos Mion mandou bem. Mandou bem, não tenho o que falar sobre ele.
Da hora.
Mas vamos à sinopse. Lightyear traz o jovem Buzz, um piloto especial que sofre... Lightyear traz o jovem Buzz, um piloto espacial, que sofre um acidente e vai parar em um planeta hostil, a 4,2 milhões de anos-luz da Terra.
Longe.
Agora, ele precisa viajar entre o espaço e o tempo, a fim de levar a sua tripulação em segurança de volta para casa. Mas o terrível vilão Zurg e seu exército de robôs não vão facilitar a vida do patrulheiro espacial.
É, essa história do Lightyear é o filme... Que deu origem ao boneco, né?
Exatamente.
É um filme que foi feito lá, imaginavelmente, foi feito e criou o boneco do Buzz pra ter o Toy Story, né?
Sim.
Cara, não é um filme pra criança, né?
Não, definitivamente. E o legal é que, assim, no começo do filme tem um aviso, assim, ó. Que em 1900... Eu até anotei aqui, ó. Eu vou ler exatamente aqui. Se eu achar. Peraí. Aqui. Estamos prestes a assistir ao mesmo longa-metragem que Andy viu em 1995 e que fez com que ganhasse o Buzz de presente. Tem um recado no início desse filme.
É, exatamente.
Então você, cara, já entende que é um filme que foi feito dentro do filme.
É, exatamente. Mas é uma pira, né? Se você for ver o filme, você vê no filme do Buzz, não consigo entender como que esse é um filme, o melhor, o filme que uma criança amou a vida inteira. Não faz sentido, verdade, né? Porque é um filme meio... Se você for ver, botar ele em padrões reais, é um filme meio tenebroso, assim, ele, né? De se entender,
ele,
né?
Porque, mano, ele perde todas as pessoas da vida dele por uma ganância dele. Não por ganância, uma... assim, mas uma fixação.
Fixação, né? É um desejo, na verdade, de voltar pra casa, né? De poder levar a amiga de volta pra casa e sim, tal, né? Sim,
sim. E, assim, realmente não é um filme muito pra criança, não.
Não,
mas
não.
Eu entendo que não seja um filme pra criança, porque as pessoas que estão interessadas em ver esse filme são as pessoas que cresceram vendo Toy Story.
Story, exatamente.
Nos anos 90.
É, exatamente.
O primeiro Toy Story é de 94.
Me surpreendeu até o tema desse filme ser esse negócio de viagem no tempo e de mudar essa parada dele viajar e ficar, tipo, 20 anos fora e passar... Me surpreendeu ser assim.
Eles focaram mais na ficção científica.
Ficção científica, exatamente.
Né, do que, de fato, os filmes que a gente está acostumado da Pixar,
da
né?
Pixar, né?
Que é uma coisa mais emocional,
e
né?
E mesmo
tem
assim, tem essas pegadas,
mas não é tanto,
né? Não é tanto,
é bem
não
mais
é tanto,
leve.
É,
assim,
é bem, sabe? Mais leve, exatamente.
Eu acho que, por ser Pixar, as pessoas, elas estavam com uma expectativa um pouco... diria que errada sobre esse filme.
Sim, sim.
Porque
com certeza.
Eu também tava, assim.
Tem
porque...
o nome da Pixar, normalmente você espera uma coisa mais emocionante, que vai ali te deixar mais...
Bem profundo, né?
Coração quentinho, ali depois...
Mas esse não, esse é um filme de ação.
É um
tipo
filme de
Carros,
ação.
Né? Carros.
É, exatamente.
Carros é um filme de ação, praticamente.
Exatamente.
Não é pra você ficar chorando. Então, eu acho que esse é o erro das pessoas que não gostaram do filme porque estavam pensando que ia ser outra coisa.
É, talvez a galera mais da nossa idade mesmo, que tem Toy Story ali como filme da infância ali, que tenha gostado mais, porque faz sentido pra gente, né? Pra mim, eu adorei esse filme, eu gostei bastante dele.
Eu gostei. E eu gostei também que eles mudaram, não é a mesma estética do Toy Story.
Não. É totalmente diferente.
Ele é um ser humano, né?
Um ser humano.
Um queixo gigantesco. Uhum. Mas, tirando isso, ele é um ser humano, ele não é um boneco, né? Então... Tem
ser humano,
ali.
Chato, egocêntrico, gosta
total.
Das coisas do jeito dele, não gosta que ninguém ajuda ele a fazer nada, né? Então,
e ele vai aprendendo o valor da amizade.
O que é o Buzz Brinquedo, né? O Buzz Brinquedo, ele é assim, né? Também,
a gente vê isso no filme.
A gente vê isso no filme, exatamente.
E é legal a jornada dele, entendendo que ele precisa de ajuda também, que ele não precisa salvar o mundo o tempo todo, né? Que ele pode contar com as pessoas, isso
e
é legal.
E ele tem um lugar que ele já é a casa dele, né? Ele não precisa... loucamente procurar outro lugar pra viver. Ele já tá na casa dele, né?
Sim,
ele já é o lar dele. E essa parada com o Zurg, né, mano? Eu achei muito, muito legal esse negócio do Zurg ser o maior inimigo dele. A gente sempre escutou isso, né, nos Toy Story. O Zurg é o maior inimigo dele. E entender que o Zurg é ele. E o maior inimigo dele é ele mesmo.
Sim.
Porque ele mesmo atrapalha a vida dele, né? Eu achei muito massa. Isso é a Pixar, claramente, né?
Sim,
escrita colocando isso, né?
Isso vai um pouquinho de contra com o filme mesmo, do Toy Story 2.
Com o filme, exatamente.
Porque no Toy Story 2 a gente descobre que o Zurg é o pai do Buzz.
Do Buzz.
Mas nesse filme, tem até uma referência a isso. Quando ele tira o capacete, o Buzz fala assim,
pai?
Porque ele é o Buzz mais velho.
Ele é o Buzz mais velho,
exatamente.
Aí
depois a gente descobre que, na verdade, é o próprio Buzz.
É o próprio Buzz.
Que voltou no tempo.
Uhum.
É interessante.
É interessante.
Né? Porque eu acho que eles pensaram, cara, como que a gente vai enfiar o pai do Buzz aí? Acho que a história ficaria gigantesca.
Nossa, ia ter que explicar.
Nossa,
exatamente.
Exatamente. Então eu entendo que deve ter sido uma facilitação ali. Tipo, vamos deixar um pouco mais
e
simples.
E tem essa pegada mesmo de ser o maior inimigo dele, ser ele mesmo.
Ser,
né?
Ele mesmo.
Porque ele mesmo acaba atrapalhando toda a jornada dele no filme. Você vê que quem atrapalha a jornada dele é ele mesmo.
Faz sentido. E eu gostei disso.
Eu gostei também, achei interessante.
Assim, sabe? Tem algumas coisas que eu percebi, assim, tipo, às vezes eles estão numa perseguição, até acho que na parte que o Buzz está sendo perseguido pelo Zurg. E ele tá indo, assim, de repente, daí ele deixou os amigos deles pra trás, daí os amigos deles aparecem do nada, assim, na frente dele. Então, tem algumas vezes que acontece isso.
Umas facilitações
do roteiro ali.
É verdade.
Que daí, sabe quando, tipo, te tira um pouquinho, você fala assim... ué, mas como que eles estão aí já? Ou por que que isso está ali já acontecendo? Mas é porque, né, é a vida.
É, e tem a polêmica, né?
A polêmica.
Nossa, cara...
Que não deveria ser uma polêmica, pelo amor de Deus.
E é uma coisa tipo de 5 segundos, não é uma coisa de... Nossa, 20 minutos que tá acontecendo, então, né?
Eu tenho uma outra informação, mas tá na internet, né? Que a Disney, ela se recusa a colocar relações homoafetivas na tela.
Certo.
Nos filmes dela, ela se recusa, tipo, não tem beijo, não tem nada. Aí ela começou a flexibilizar um pouco, né? Mas, pelo que eu entendo, essa cena, ela seria muito mais...
Ela ia ser maior. Ah,
né?
entendi.
E não apenas uma coisinha acontecendo no fundo ali. Só que daí a Disney falou e cortou. Então, tem essa parte da polêmica também.
Mas, né? Espera aí. Você viu uma versão que não existe o beijo ou que existe
não,
o beijo?
Não, era
existe
pra existir. O beijo. Era pra existir, só que seria maior no sentido...
Não seria só aquela que ele abre a porta,
não,
dá um beijinho...
Eu acho que a questão do relacionamento das duas, que é a... Vamos ver aqui como é que é o nome dela. A Alicia. A Alicia com a namorada dela, acho que teria um papel maior.
Ah, sim, teria que ter, não,
entendeu?
Com certeza.
Mas no filme foi só uma pincelada mesmo, assim, uma coisa muito de
Nossa,
leve.
Nossa, sutil assim. Demais.
Foi,
assim.
Meu, sem brincadeira, uma cena de beijo de um segundo e acabou. E a galera, mas fez um escarcéu.
Nossa,
os conservadores.
Vocês são muito conservadores, galera, sério mesmo. Nossa,
cara,
por causa de um negócio desse tamanho, assim, não faz sentido.
E, tipo,
não,
e o pior é que você vê as análises dos filmes do público... E todo mundo dando nota zero.
Porque, só por causa disso.
Porque fala assim, não pode botar essas coisas pra criança ver pra começar, que esse filme nem é pra criança direito,
não é,
né?
Não é mesmo.
Vamos botar aí que é um pouco pra mais velho aí, né?
Mas, é uma história complexa, se você for ver.
Complexa.
É complexa a história. Né? Não é um negócio simples de entender que ele tá... Que ele entra numa nave, vai fazer a volta dele. Ele fica 6 anos fazendo a volta e passa 6 anos quando ele volta no negócio.
É uma coisa meio interestelar. Tipo assim, não é qualquer um que vai entender isso, sabe?
É complexo.
Mas, e aí as pessoas falando só desse detalhe, um segundo de uma cena que eles não gostaram, eles jogam o filme inteiro no lixo.
Nossa, não consigo entender isso.
E a gente nem tá falando ainda da questão da homofobia, né, gente?
É.
Não é mesmo? Que é uma coisa assim, que hoje já é crime.
Já é crime, exatamente.
Não é mesmo?
Exatamente.
Então assim, é uma coisa que não deveria nem ser discutida mais, né?
É uma coisa que a gente nem devia estar falando aqui, né? É uma coisa que era uma parte do filme que aconteceu e pronto. Esse filme foi proibido em vários países, né? Por causa disso,
Nossa,
né, cara?
Nossa, gente, isso é a coisa mais ridícula do mundo. Em 2022, a gente está tendo que falar sobre... A gente tinha que estar falando sobre viagem intergaláctica. Mas não, a gente está discutindo duas mulheres dando
um selinho.
Um segundo num filme animado.
Um filme animado. E a relação das duas é totalmente amor, né, cara? Só mostra amor, nascimento,
faz uma
família e tal, né? Muito, muito legal, assim.
E uma outra coisa que eu achei legal é que o Buzz, ele não tem um motivo amoroso.
Não. Ele só tem amizade, né, cara?
Tem amizade com a Alicia, assim. E é uma coisa muito legal porque... Homens podem ser amigos das mulheres
também.
Não é
exatamente.
Apenas você querendo... ter algo com as mulheres, não é mesmo?
É.
Isso mostra no filme, que eles são amigos.
Amigos. Ele faz de tudo pra tentar salvar ela, na verdade. Ele não quer nem salvar ele. Ele quer tirar ela dali e fazer ela viver a vida dela, né?
Exatamente. Então, cara, olha como o filme consegue ser profundo também.
Sim. É a Pixar, né? A Pixar, ela faz essas coisas.
Então, assim, é uma coisa que... Eu, particularmente, eu tenho pena das pessoas que ainda têm essa mente tão pequena.
Mente pequena ainda tem coragem na internet falar mal do negócio.
Sabe?
E eu não consigo entender isso. Mano, você não gosta, guarda pra você. Não precisa ficar explanando isso pros outros, jogando raiva no mundo aí por causa de... Bobeira pra mim.
Bom, então, o filme é esse. O filme é divertido.
Divertido.
Eu achei um filme engraçado em algumas partes. Tem o gatinho, que é um... Como é o nome dele? Meu Deus do céu, hoje tá difícil.
Esqueci,
eu escrevi tanta coisa aqui que eu nem sei. O Sox, o gatinho Sox, ele é muito engraçado.
Muito engraçado.
Fofinho. E é um filme gostoso de ver.
Gostoso de ver.
E assim, não é pra ficar levando muitas expectativas e tudo mais. É um filme gostoso de ver. É um filme uma sessão da tarde.
Você tem que entender que é uma coisa pra explicar o que acontece no Toy Story. Não tem nada a ver com Toy Story.
Se você foi achando que você ia ver alguma coisa de Toy Story, não tem nada a ver.
Não é um spin-off de Toy Story, claramente. Ele é só de um personagem contando uma história verdadeira dele, né?
Sim, exatamente. Gostei do filme, Rafa, e eu queria saber uma nota sua.
8,5, cara, eu vou dar pro Buzz.
Olha, eu vou dar nota 8. Porque a gente sempre discorda.
Nunca é cravada.
Nunca é certinha, né? Mas
nota 8 tá excelente.
Nota 8 é uma notaça. É, muita gente falando mal e eu quero que você assista o filme.
Assista, abra sua mente também, porque, cara, é uma cena de 2 segundos. Se você não gosta, vê e não fala nada. Vê o resto do filme e cala a boca.
E se você não gosta, eu acho que também você tem que começar a pensar um pouco além da sua bolha, né? Você começar a olhar um pouco pro lado com empatia, tentar entender as outras pessoas. Que não é só você que tá no mundo. Você tem muitas pessoas e as pessoas são diferentes. Então, o seu dever, além de respeitar, às vezes é tentar entender e mudar o seu pensamento.
Ser humano, né? É ser humano. É essa que é a parada.
Porque,
né,
a gente tá sempre progredindo. A gente não, né, tem como olhar para ficar no passado, entendeu? Então, é importante. Faça isso.
Tem muita gente aí parada no passado.
Muita gente. Então,
nota 8?
Nota 8, o filme virou, o review virou uma coisa meio política, mas...
É.
Mas não tem como.
Mas não tem como não ir pra esse lado quando, meu, a gente...
As polêmicas estão em torno disso.
É, as polêmicas estão em torno disso. É. O filme não tem polêmica. Se
não
você
tem.
For ver, não tem polêmica
tem.
Nenhuma. Quem cria polêmica são essas pessoas.
É, as pessoas ridículas.
E a gente tem que falar, a gente tá aqui também pra falar sobre isso, né?
Exatamente. Não é mesmo? Então, se você gostou do vídeo, se você gostou do filme, se você gostou da gente... Pode deixar o like.
Deixa o like. Se não gostou, deixa o seu dislike.
Não tem
aí.
Problema.
Não tem problema.
Você,
a gente não liga, não.
A gente falou um monte de coisa que você não gostou aqui.
É,
que doeu
deixa
no
o
seu
dislike.
Coraçãozinho ali. Pode deixar.
Pode xingar nós aí embaixo também. Não tem problema.
Tem problema. Tem problema.
Vai passar aqui. Vai passar e vai embora.
Vai, lá, vai se perder naquele
não
preto
ligo.
Ali. Ó. No fundo, no limbo que tem ali atrás. Vocês não sabem o que tem ali atrás.
Nada. É que é um buraco negro.
É, exatamente. Bom, estão viajando a maionese. E se você não gosta de ouvir, melhor, se você não gosta de ver, você pode ouvir aqui
no Spotify. Aponta sua câmera aqui, aí vai lá pro Spotify ouvir a gente.
Se você não gosta nem de ver, nem de ouvir, se você gosta só de ver fotinhas e reels,
vai no Instagram. Vai lá no TikTok
TikTokers,
também.
Somos todos.
Tem tudo, cara. Vamos
Isso
lá,
aí.
Né?
E semana que vem tem mais.
Semana que vem tem mais, galera. Valeu.
É nóis, falou.